Olá, olá a todos que estão acompanhando a programação da Rádio Ninter. Está começando agora o programa Filosofando na Rede. O programa que de tudo fala, você quer ouvir? Aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. E eu estou aqui com a minha amiga Laine de Andrade. Tudo bem com você, Laine?
Graças a Deus.
Muito,
Tudo
muito.
ótimo. Eu queria que tivesse frio aqui como tá aí.
Ah, é verdade, né? Eu lembro até hoje, numa das primeiras conversas de quando eu conheci a Alane, ela falou: como que é a piadinha que tem aí, onde você mora? Falando do calor?
Cuiabano, quando morre, vai para o inferno, leva o cobertor.
Imagina o abafado que não deve ser aí, Jesus amado, mas enfim.
Gente, isso aqui é o stop para o inferno.
Ai, ai, mas então vamos lá, vamos começar a nossa conversa de hoje. Para quem acompanha a Rádio Ninter nas redes sociais, já deve ter visto o nosso tema, mas reforço. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de família no século XXI. Olha só, para abrir a nossa conversa um pouquinho, eu vou falar aqui de como que está no Estatuto da Família. Lá no Estatuto da Família diz que, na verdade, define a entidade familiar como o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Bom, esse conceito de família, a gente, né, há anos aí que já vê o que é, mas acho que a gente até pode falar um pouquinho então, Laine. O que que você poderia falar para a gente então do que seria, da onde vem, o que que é isso desse conceito de família?
Cara, esse estatuto tá numa celeuma, tá igual uma sopa de tamanco, só paulada. Por quê? Porque existe um projeto de lei tramitando, era para ser votado em 2000, e que é exatamente a alteração do estatuto da família do século XXI, inclusive. Eles acrescentaram esse. Só que. A proposta é o projeto de lei 6583 de 2013, se a minha memória convidada pela segunda vez não me trair. Essa proposta foi apresentada pelo deputado do PCdoB de São Paulo, Orlando Silva, se não me falha a memória. E ali ele propunha a. O modelo de família, né? Nesse texto, ela é definida como união entre homem e mulher. E aceitando outras formas, né? De outros conceitos de família. Porque hoje, gente, nosso Código Civil é de 1916. Como eu não sou da área jurídica, até a gente pode pensar em um próximo programa, discutir os aspectos jurídicos, né? Porque antes a família era definida mediante matrimônio. Casou, você constitui uma família, né? Então, o referencial era o casamento. Lembrando que antes do casamento civil só existia o casamento religioso. E aí o pessoal começou a falar: opa, opa, herança, grana, como é que vão ficar as pessoas? Aí se institucionalizou o casamento civil. Até então era só o que a igreja dizia que valia. Agora, esse estatuto está aí, está tramitando, ele está querendo ampliar esse conceito de família, e ao tentar ampliar esse conceito de família, está gerando polêmica, porque ele está colocando no bojo a família formada por mães, pais solteiros, por avós, tios, casais homoafetivos, poliafetivos, ou seja, enfim. Então, ele está abrindo, na verdade, ele está tentando fazer o inverso. Normalmente a gente é oficializando a sacanagem, como a gente diz, brincando, né? Ele está tentando oficializar aquilo que já existe na prática, né? Então, ele está tentando transformar de direito o que existe de fato. Agora, volta e meia, um deputado pede vista, ali tem 2019 para 2020, teve um Como é que se diz? Gente, a minha memória ficou bem afetada pelo Covid mesmo. Às vezes eu fico. Teve uma manifestação na Câmara, alguns deputados do PSD, leia-se, né? Partido do PL, PSD, são partidos de cunho religioso, né? E aí estava lá, contra fora o incesto, abaixo o incesto, porque eles alegam que o tipo a grafia, a maneira como o projeto foi apresentado, abre precedente para como se aceitassem casamento entre pais e filhos, entre parentes, quando, na verdade, quem define é o Código Civil de 1916. Uma coisa é você ter o reconhecimento. Mas, olha, nós vamos fazer uma volta no tempo. Nós tivemos algumas mudanças dentro do âmbito jurídico das relações de família. Porque para a gente poder falar de família, a gente tem que entender algumas questões. Primeiro, hoje, o que que é família? Família é uma instituição social. E essa instituição social, ela é a mais importante de todas. Por quê? Primeiro que é a primeira de todas, depois vem a escola. E existe uma relação entre essa instituição família e a escola. Qual é a relação? Em casa você aprende e na escola você pratica. Ou pelo menos deveria ser assim. Mas nós temos uma série de coisas acontecendo aqui, no caso da pandemia. O que que está acontecendo com a pandemia? As famílias estão em pandemônio.
As famílias estão
Porque os filhos.
enlouquecidas.
Exatamente, porque os filhos não estão indo para as escolas, estão ficando em casa, o que era muito comum no século XIX, por exemplo. A escola não era para todo mundo, então os filhos ficavam em casa. Só que naquela época os filhos trabalhavam. As famílias tinham 10, 12, 15 filhos, mas as crianças ajudavam os pais, as crianças entravam na. Eles tinham hortas, né, em casa, animais, então era uma outra maneira, era um outro modo de viver. Depois do século XX é que a coisa dá uma mudada. Agora, dando um salto histórico, em 1977, nós tivemos a lei do divórcio. O que eu quero mostrar para a gente poder discutir? Como era, como está. E como será, ou quais são as perspectivas de mudança, se é que tem, né? A grande questão é que a família, nos últimos tempos, ela mudou significativamente. Eu me lembro, e olha que eu sou uma pessoa que não sou tão velha assim, também não sou tão jovem. Então, assim, entre mim e a Bárbara, existe um gap de uns 40 anos, imagino, 30 anos,
Ah,
40,
menos
não sei.
uns 30.
20, 20, 20 anos. Vamos colocar
Enfim.
20, então, 40 anos até. Então, pois é, mais ou menos isso. O que eu quero mostrar é que nós somos duas ou três gerações diferentes, né? E que não mudou muito, não caminhou muito. Eu estou falando do modelo de família. Eu estou falando da maneira como nós concebemos. Porque eu quero ainda, se nós tivermos tempo, discutir quais são os maiores desafios que as famílias hoje enfrentam. Porque uma coisa é o que a lei diz, a outra é o que acontece de verdade. Normalmente, as leis demoram muito para acompanhar o que acontece no dia a dia das nossas casas, né? Então, nós temos. Muito se fala sobre família. Família. Quais eram o modelo familiar tradicional? É o que a gente chama família considerada tradicional. É aquela formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Essa é a família tradicional. Para muita gente, este é o único modelo existente de família. Este é o único padrão para muita gente. Agora, a estrutura, por mudanças socioculturais, nós temos outros tipos de família que estão e que já estão aí, já acontecem. É por isso que eu quero falar dessas mudanças legais, porque essas mudanças legais é que geram esses novos tipos de família, né? Então, a família tradicional, qual é? Pai, mãe e filhos. Na minha época, toda família tinha no mínimo três filhos. Dificilmente na minha geração você encontrava famílias com menos de três filhos, a não ser que as mulheres não pudessem ter tantos filhos assim. Mas, via de regra, nós éramos famílias numerosas, pelas razões que eu falei, né? E outra, famílias do campo tinham por hábito também, hábito, enfim, né? Não sabiam como evitar, inclusive. Mas as famílias eram numerosas, até por uma questão proposital, porque eles não tinham como pagar alguém para trabalhar no campo e as crianças faziam esse papel. Os filhos ajudavam os pais no trabalho do campo. Mas o que eu quero trazer é que, a partir de 1977, nós temos a lei do divórcio, que é o reconhecimento ao rompimento jurídico da relação de casamento. Por que que eu estou falando isso como uma referência interessante? O meu pai, por exemplo, a minha avó se separou do meu avô, e eu estou falando isso há 80 anos passados, 85 anos, 83 anos, né? Quase 100 anos atrás, é um tempo considerável, em que a sociedade não admitia. E a minha avó era desquitada. Era pior. Era como se tivesse escrito na testa, prostituta. Né? Então, e isto fez com que. E meu pai ficou casado com a minha mãe até o final dos dias dele. Eles fizeram, sei lá quantos anos de casado, não sei quanto, 25 anos, eu sei que eles chegaram a fazer. 30 e 41 anos de casados eles viveram. Basicamente, 42 anos. Então, eles viveram muito tempo. Meu pai era filho de pais separados. Eu já estou começando a sinalizar algumas questões para quebrar alguns paradigmas que a gente ouve por aí, que, na minha concepção, não são nem fake news, são falta de informação mesmo. Né? A pessoa fala assim: ah, filhos de pais separados tendem a não dar certo no caso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bárbara, afinal de contas, jornalista é você. Os seus pais moram juntos?
Meus pais, eles são casados até hoje.
Ah, então. Você conhece alguém de pais e filhos de pais separados?
Conheço também. Porém, Elaine, vai muito disso que você está falando de que é um mito, né? De que falam mesmo de que filhos de pais que são casados vão querer casar, ter a mesma estrutura, e filhos de pais separados não vão ter psicológico ou estrutura emocional para isso. Eu sou uma prova disso, porque os meus pais são casados até hoje, e até hoje eu sou solteira, e eu não tenho vontade nenhuma de casar, de ter essa constituição tradicional de
Né?
família, tanto que eu até brinquei antes da gente começar aqui, que a minha família vai ser eu e mais 15 gatos, futuramente. Eu não tenho vontade, então. Realmente, isso daí que você falou é um mito. E é muito interessante a gente ver hoje em dia que a sociedade está mudando mesmo para o olhar para essa estrutura. Ainda tem muito preconceito, né? Eu digo até assim, por parte que eu cresci numa família tradicional, né? Da estrutura pai, mãe, filhos. Hoje, meus pais, eles moram lá, né? Da cidade que eu vim, eu moro aqui em Curitiba, eu, minha irmã e a minha sobrinha. Já é uma família diferenciada, eu, a minha irmã e a minha sobrinha aqui.
Sim,
Só que
a
a
gente vai
gente
entrar nesse
já
assunto.
vê pela minha sobrinha, ai, cadê o pai? Não tem pai, não sei o quê, sabe?
Qual a idade da sua sobrinha?
Minha sobrinha, ela vai fazer 5 agora.
Pois é, mas
Aí
na
fica tudo
verdade
nisso.
não é que ela sinta falta disso, ela é cobrada na escola,
Exatamente, ela é
provavelmente.
cobrada no exterior da sociedade. A gente supre
Sim.
todas as necessidades emocionais dela de tudo que ela precisa, sabe? Assim, não precisa ter um pai físico, aquela estrutura masculina presente para todas essas coisas. E uma coisa que eu estou vendo hoje em dia que eu acho muito legal, que para mudar essa estrutura de família, né, essa família nuclear, como a gente falou, é pai, mãe e filhos, algumas escolas, elas, não sei se você já viu, elas estão fazendo isso de trocar o dia dos pais, o dia das mães, pelo dia da família. Né?
Isso, cara,
Isso é algo que eu acho muito legal.
eu acho isso, porque, Bárbara, o conceito de família se baseava no matrimônio. Hoje, ele se baseia no afeto, que é o ideal, se você parar para pensar, né? Independente se há ou não grau de parentesco. Por exemplo, é da minha família,
Exatamente.
eu tenho irmãs, pessoas que eu considero como minhas irmãs e que não têm a menor relação consanguínea comigo. Então, nós temos vários tipos de família surgindo. Eu vou mencionar alguns tipos de família e depois eu entro nessa questão histórico-jurídica para a gente entender. É muito assunto. De repente, a gente vai ter que voltar no próximo programa, continuando falando sobre isso, né? Que eu acho um assunto extremamente interessante, extremamente pertinente. Porque hoje, se a gente tem, essa é a minha visão, pelo menos, né? Nós somos seres sociais, a gente vive em sociedade. Então, tudo que a gente faz, todas as nossas relações, elas são pautadas nas instituições. Nós vivemos e nos relacionamos no contexto e no seio das instituições sociais. Escola, família, religião. Então, o Estado, né, é uma instituição social. Então, a gente tem que entender que onde você aprende valores, onde você aprende, né? Por favor, dá licença, me perdoe, é em casa. Mas algumas coisas aconteceram e isto está deixando a desejar. Por quê? A família não existe? Será que a culpa disso, eu não gosto dessa palavra culpa, eu acho pesada, mas a responsabilidade dessa falta ou essa inversão de valores é porque nós temos essas novas modalidades de família? Ou porque as pessoas estão, os pais, eu já ouvi isso de muitos pais: ah, meus filhos não vão passar as mesmas necessidades que eu passei, eu vou dar tudo porque meus filhos quiserem, eu vou dar para eles, porque os meus filhos não vão passar necessidade, se ele quiser tênis, eu dou tênis, eu me saque. Eu já ouvi isso. Eu me sacrifico, eu trabalho para poder dar do bom e do melhor para o meu filho. Aí eu pergunto: mas o que você é hoje não é por tudo que você passou? Quer dizer, tudo que você passou fez o que você é hoje. Então nós estamos convivendo com uma geração de pessoas que não sabem lidar com a frustração. Mas a gente vai chegar nesse aspecto também. Mas vamos lá. Nós temos a família monoparental, que é. Ela é composta apenas de um, que é o caso da sua irmã, né? Só tem a mãe ou só tem o pai, né? A família monoparental. E são várias as causas, né, que levam a essa questão: divórcio, ou a famosa produção independente. Gente, não é? Tem mulheres que querem ser mães, mas não querem ser esposas. E daí? Qual o problema? Gente, isso é muito mais comum. Mulheres bem-sucedidas, executivas. No Brasil quase não tem muito isso, não, mas fora do Brasil está cheio de mulheres bem-sucedidas e que querem a maternidade, mas não querem o casamento. Querem uma família monoparental, querem constituir família, mas não querem o freio de mão chamado esposo. Segundo elas, né? Então, nós temos a família arco-íris. Gente, essa é a mais combatida de todas. Por quê? São famílias constituídas por pessoas homoafetivas, né? Sejam filhos adotados ou legítimos. Nossa, mas como que uma família homoafetiva vai ter filhos legítimos? Gente, a medicina, a ciência avançou. Nós temos um exemplo, inclusive, me permita fazer um parêntese, do Paulo Gustavo com o Dr. Tales, né? Que é um médico, é o parceiro dele, e eles têm filhos gêmeos. Eu não me lembro muito como é que foi o processo deles, não, né? Mas eu não sei se a doação de esperma é dos dois e uma barriga de aluguel fora do Brasil. Não sei como é que funcionou o processo de concepção. Mas eles têm dois meninos lindos. Inclusive, teve até uma figura aí, um indivíduo que disse que queria que o outro morresse por conta disso. Quer dizer, eu já ouvi coisas para esse modelo de família, família arco-íris. Eu me lembro em discussões em sala de aula, a época em que eu dava aula de filosofia, sociologia e teoria política, no curso de psicologia, discussões assim: professora, eu acho preferível que essa criança morra ou que ela fique no asilo, no abrigo, até completar 18 anos, do que ela ir parar na mão de um casal homoafetivo, porque eles serão péssima influência. Ora, se você observar, pessoas homossexuais são filhas de casais heterossexuais. Então, se esse fosse o princípio, não haveria homossexuais na sociedade, porque todos, até então, todos são filhos de casais heteroafetivos e não homoafetivos. E exemplos de casais homoafetivos que tiveram seus filhos e que eles cresceram, adotados e tal, e que se casaram e que, né, tem uma família muito interessante, muito legal. Então a influência não é por aí. Então esse tipo de casal, esse tipo de família que impactou a votação desse projeto de lei, que é o 65813, eu acho, que é de 2013, que cria o Estatuto da Família do século XXI, porque ele acrescenta, ele engloba esse tipo de família, né? Nós temos a família contemporânea, que eu acho muito interessante. É aquela família em que ocorre a inversão de papéis. Eu conheço famílias assim, né? Eu conheço famílias assim, que a esposa, ainda mais agora, gente, em período de pandemia, isso deve estar sendo mais comum do que a gente imagina. Maridos que perderam seus empregos e que estão sendo donos de casa, e as suas esposas, que têm os seus empregos garantidos, estão indo para o trabalho. E quem está em casa cuidando da casa, cuidando dos filhos, são eles. Ou quando isso, os dois trabalham, mas há uma divisão igualitária, ocorre uma divisão, né? Pelo menos eu acho muito interessante essa inversão de papéis. Para mim é uma relação igualitária, mas na verdade é como se o marido passasse a fazer o serviço da esposa. Gente, não tem que ter, não
Na
tem.
verdade, para mim, eles estão fazendo mais que obrigação, né? Quando a gente fala disso, né?
Ter serviço de mulher, serviço. Eu me lembro quando o meu filho, né, que tem 42 anos, ele, quando ele era pequeno, eu falava assim: Carlos Henrique, arruma a cama, lava a louça, isso não é serviço de mulher, não. E não quebra a mão de ninguém. Eu acho que o que acontece. Ele não é meu filho biológico, claro, mas é, né? Ele é filho da minha irmã que desencarnou, que morreu, mas, enfim. E ele disse que na época, ele era adolescente, eu ia dar palestra sobre AIDS, eu levava ele junto. Ele falava para todo mundo que ele ia casar virgem. Depois dizia que a culpa era minha. Eu assustava ele. Então, a gente tem que entender o seguinte. Essa questão, vamos olhar os brinquedos, olha como a sociedade ela é calhorda, né? As menininhas vão brincar de quê? Quais eram os seus brinquedos de infância, Bárbara?
Sempre, né? Casinha, boneca, aprender a ser mãe, né? A menina
Panelinha,
desde pequena ela aprende a ser mãe, né?
né?
A ser dona de casa, essas
Os
coisas.
papéis eram mais ou menos assim. Os meninos não, era caminhão, era para luta, era espada, era revólver. Então a gente chama que mais ou menos falava assim: ó, você vai fazer isso e você vai fazer aquilo. Bom, a família contemporânea acontece essa inversão de papéis. Então, os homens, os maridos, passam a não mais ser os provedores, né? Ficam em casa cuidando da criação dos filhos, etc. Cuidando da casa, né? E as esposas vão trabalhar. Agora, a família comunitária, que é o ideal. Normalmente ela é composta por avós, pais, filhos, tia, tudo junto e misturado, que também é muito comum. Muita gente hoje, nas comunidades, se você vai em Rio e São Paulo, nas comunidades é assim. O casal, né, ou sua mãe, enfim, ela tem três filhas. Aí as filhas, uma tem filho com 13 anos, a outra com 14, a outra com 16. Aí passa a morar todo mundo no mesmo lugar. A mãe, as filhas e os netos, e dali a pouco vem bisnetos, então assim, é tudo junto, tio, primo, ou às vezes no mesmo terreno, essas são as famílias comunitárias. Então, as questões econômicas, socioeconômicas, elas deram uma guinada nessas relações familiares. Não dá mais para a gente achar que família tem que ser só mamãe, papai e filhos. E quando você fica viúva? Quando você fica viúvo, né? Em 1977, veio a lei do divórcio, rompendo, dando para nós, tanto mulheres quanto homens, né, a possibilidade de você recomeçar a vida. Em 1996, olha como é que a questão legal anda de jegue. Então, em 77, nós temos a questão da lei do divórcio, porque até então era só o desquite. Você se separava, mas não podia casar de novo. Com o divórcio, você pode. Em 96, a união estável. Então, nós tivemos 22, 20, 20, não. 77 para 96, 19 anos.
Eu sou de humanas, eu não, eu sou péssima com números.
Eu também sou da área de humanas, né? É legal essa desculpa, mas eu também sou da área de humanas. Duplamente da área de humanas. Meu mestrado também na área de humanas. Mas vamos lá. Daqui seja, 20 anos, vai. Porque 20 anos seria 97. É isso mesmo, 19 anos. 19 anos para a gente sair do divórcio e considerar a questão da união estável. Que a união estável só para casais heteroafetivos, em 96. Esta mudança acontece em 2011, quando o STF ele reconhece a união estável de casais homoafetivos. Em 2015, já que nós estamos falando de família, nós temos a permissão de adoção por casais homoafetivos. Gente, a quantidade de crianças. Nós temos exemplos de casais homoafetivos famosos. O Luiz Fernando Guimarães e aquele ator, né? Luiz Fernando Guimarães é o nome dele? Que fazia o Rui e a Vani, os normais. Ele e o parceiro dele, o companheiro dele, o esposo, enfim, eles adotaram. Tem o. Qual é o outro? Eu conheço, a mídia mostra, mas agora de cabeça, gente. Eu lembro dele e eles dizendo que foi a melhor coisa que eles fizeram na vida deles foi adotar essas crianças, né? Nós temos o caso aquela do GNT que faz programa Chegadas e Partidas.
Eu sei de quem você está falando, mas não lembro o nome dela.
Astrid. Astrid, não é?
É Astrid alguma coisa,
Saia
o nome dela.
Justa e tal.
Sim.
Ela adotou, Astrid, né? Astrid, ela adotou também um menino, e que é a grande paixão da vida dela. A Glória Maria fez isso
A
também.
Glória
E
Maria
são.
também, ela tem umas meninas que são
Então,
adotadas.
são
A Cassiele
independentes.
também foi um caso, né, que foi muito famoso quando ela faleceu, né, porque ela tem um filho, né, que é dela,
Francisco,
mas
né?
na época ela era o
Joaquim?
Francisco, é
Francisco?
Francisco. Mas ela era casada com uma mulher, daí quando ela faleceu, a mulher dela pediu a guarda dele, daí foi todo, né, uma
É
coisa assim.
verdade. Então,
Guarda também.
eu acho que a gente já está mais ou menos no nosso tempo, né? Pelo que eu posso perceber.
Estamos quase.
Né?
Passou rápido.
Pois é, cara. Então, assim, eu tinha muito mais coisa para falar. Eu acho que a gente pode voltar a tocar nesse assunto. Inclusive, o que as pessoas quiserem saber, eu vou fazer essa proposta. Eu quero falar um pouco mais quais são os grandes desafios das famílias, né? Porque nós, gente, não, filho não vem com manual de instrução. Então, ninguém vem, nenhuma relação humana traz manual de instrução. Olha, você faz isso que vai dar certo, você faz aquilo que vai dar certo. E família é a base. Se hoje a gente diz, meu Deus, a sociedade está doente, é porque a instituição família precisa se rever. Não porque ela está multifacetada. Eu acho que não é essa a questão, não. Nós estamos nos enriquecendo cada vez mais. Eu acho que o que falta é nós assumirmos essa nossa multiface. E revermos como é que nós vamos cuidar da formação desse indivíduo, nós, enquanto engenheiros sociais, né? Que tipo de sociedade eu quero? Que tipo de cidadão eu estou oferecendo para esse mundo, que eu tanto critico, que eu tanto detesto, mas que eu não faço absolutamente nada. Eu estou reproduzindo conceitos e preconceitos e não estou contribuindo para um cidadão de qualidade. Então, eu acho que a gente pode continuar, se a Bárbara me permitir, da gente dar continuidade a essa prosa, que eu acho que tem muito mais coisa. Eu quero falar dos grandes desafios que as famílias, qualquer modelo, seja ela a família tradicional, seja a família comunitária, seja a família, não importa. Falou família, isso implica na formação. Quando eu falo família, eu falo e penso na formação de um cidadão, eu penso nos filhos. Como é que nós estamos? qual é a qualidade de cidadão que eu estou entregando para essa sociedade em que eu estou inserido?
Exatamente. Acho que a gente pode finalizar então com as dicas, né, que a gente tinha comentado para as pessoas assistirem, né?
Opa,
Vou
vamos
falar sobre
sim.
isso de família. Vou falar
Vamos.
rapidinho, então. Eu vou deixar a dica de uma série chamada Modern Family. É uma série de comédia maravilhosa, amo. Ela gira em torno de três núcleos familiares, né? Um núcleo é aquele núcleo tradicional, pai, mãe, filhos, né? Que você segue assim. O segundo núcleo daí já é diferenciado, que é um casal onde o homem é bem mais velho que a mulher. Quando eles se casaram, ela já tinha um filho, ela é latina. Ai, eu amo ela é muito engraçada, é maravilhosa. E o terceiro núcleo é um casal homoafetivo, onde adotam, né, uma menininha asiática e tem tudo isso. Modern Family, o nome, tem na Netflix todas as temporadas para quem quiser
Tem.
conhecer e acompanhar e ver, né, como que é essa construção de família, como cada um se respeitando, sempre tudo dá
É
certo, é
muito legal.
maravilhoso.
Não, e outra, só um parêntese, a Modern Family, ela te dá a verdadeira noção dos conflitos, ela não mascara, ela mostra exatamente os problemas que cada pessoa, cada modelo de família enfrenta. Eu vou indicar um filme que se chama, um filme de 2007, Ensinando a Viver. É a história de um o John Cusack. O John Cusack é um ator famosíssimo. Ele e a esposa estão planejando adotar um filho e ela morre antes do processo de adoção. E aí, quando chega a vez dele na fila, ela já faleceu, né? E aí ele pensa em desistir. O primeiro pensamento dele é desistir. Ele não tem mais a esposa, como é que ele vai? Mas aí ele dá uma chance para esse menino chamado Denis, que desperta nele uma esperança de viver novamente, de cuidar dele, de lutar pela vida. E é o filme eles tentando mostrar para assistente social que um pai e um filho conseguem ser uma família. Que é o que a gente está falando agora.
Exatamente, né? É muito bom. Vamos retomar, Lani, esse assunto num
Vamos
outro
sim.
episódio? Com certeza, trazer
Ó,
mais dados.
até vou fazer uma sugestão. Se você conhecer alguém aí do grupo que queira, alguém da área jurídica, que queira participar com a gente nesse bate-bola, nesse bate-papo, eu acho que seria interessante. Eu estou abrindo, eu sou da área da filosofia, da sociologia, da área de humanas, né? A gente abre espaço para quem quiser, de repente, se compor com a gente no próximo encontro.
Com certeza, vamos, com certeza, vai ser muito enriquecedor. Laine, mais uma vez, muito obrigada por dispor do seu tempo para fazer parte aqui da equipe da Rádio Ninter. Em breve nos vemos aí para mais uma conversa super bacana e boa noite, né? E obrigada a todo mundo que acompanhou o programa com a gente, né, também.
Beijo.
Beijo, Laine, beijo a todos, até a próxima edição do Filosofando na Rede. Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau.